Nós sabemos que o mundo hoje vive um grande problema, que é o que fazer com tanto plástico que a gente consome no nosso dia a dia. Já existem plásticos no fundo dos oceanos, tem plástico onde quer que a gente vá. Você já pensou numa solução, por exemplo, uma embalagem que seja comestível? Nós vamos conversar com José Marconcini, ele é pesquisador e chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Instrumentação, falando com a gente direto de São Carlos, no interior de São Paulo. Marconcini, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes.
Como
tudo
é...
bom por aqui.
Opa, como é essa ideia de embalagens feitas a partir de algumas plantas? Por exemplo, maracujá, pimentão, como funciona isso?
Olha, nós desenvolvemos essas pesquisas com filmes comestíveis na Embrapa Instrumentação desde 2006. A ideia... nessa área de nanotecnologia, é a gente poder reaproveitar alimentos e também fazer de frutas, de hortaliças, purês, materiais que sejam flexíveis. Então, a gente pega os purês das hortaliças, dos frutos, adiciona algumas substâncias para elas terem rigidez, para terem um pouco de características como um filme plástico, e isso faz com que eles tenham um aspecto de um filme, certo?
Sim.
Porém, como é tudo feito de alimento, você pode comer também.
Ao toque e na textura, na resistência, ele fica parecendo aquele plástico que a gente usa para embalar em casa, um plástico transparente, que é o filme plástico, é isso?
Isso, ele fica com um aspecto parecido com os filmes plásticos convencionais.
Sim.
De sacolinhas ou de sacos que a gente até usa para embalar as coisas no supermercado, embalar bolacha, macarrão, enfim.
A princípio, essa embalagem serviria para quê? Para que tipo de produtos?
Olha, nesse momento, esse tipo de embalagem, ele serve como embalagens internas dentro de outras, que ela ainda precisa ter uma parte de repelência à água.
Uhum.
Ela solubiliza em água. Então, você tem um pacote interno de bolacha que está protegendo daqueles individualizados, poderia ser aquele externo. Embalagens de balas de outros alimentos e também poderia ser feito algumas sacolas em alguns momentos para uso de curta duração em que não pegasse água.
Uhum.
E, enfim, e além disso, tem uma possibilidade de que você pode utilizar esses tipos de plásticos biodegradáveis como alimentos. É um jeito de você conservar alimentos por mais tempo. Eles vão estar secos.
Certo.
E você pode usar em confeitos, em bolos, em pizzas, como temperos de carnes. Enfim, dá para bolar uma série de coisas diferenciadas que ainda não tem no mercado.
Por exemplo, você pega um saquinho de tempero para uma carne, por exemplo, um peixe, você joga com o saquinho tudo ali dentro da panela e começa a misturar. Ele
Exatamente.
Vai se solubilizar, ele vai derreter ali, você não precisa ficar rasgando o saquinho e evita o uso do plástico, que não é biodegradável.
Exato, esse é um tipo de aplicação.
Pensei...
E também você pode pegar o plástico e embrulhar a carne com os sucos e as águas da carne, vai amolecer e vai temperar a carne. Você pode pôr tempero nele também.
Ah, o próprio plástico já viria com tempero, é isso?
Você pode fazer uma formulação com tempero no plástico.
Que coisa interessante, né? Usei a expressão plástico aí, mas é esse novo material aí que é comestível.
Eu, exato.
Eu pensei aqui também numa situação, por exemplo, principalmente os pais aí sabem que comprar lanche mais fácil, né? Prático para a criança levar na escola. Então, os pacotes de lanchinhos vêm uma embalagem grande. E dentro vem as embalagens menores, porções menores, que facilita. A mãe já pega ali um pacotinho daquele dentro da grande embalagem e já põe na mochila do filho para a escola. Esse plástico interno poderia ser esse material comestível que vocês estão desenvolvendo aí.
Exatamente, Marcelo. Uhum. É essa a ideia.
Interessante.
Vai bem nessa linha também. E assim, e vamos também pensando no meio ambiente, se esse plástico vai para uma compostagem ou mesmo para um aterro sanitário, ele é biodegradável. Ou seja, ele vai ter uma biodegradabilidade rápida, em torno de 60 dias. Então, isso não vai estar impactando o meio ambiente. Pode ser compostado com alimentos, com frutas também, um descarte, enfim, a ideia é impactar menos. Sim. E mesmo que caia em algum rio ou oceano, se algum peixe ou uma tartaruga comer esse material, é alimento. Então, não tem o problema de você estar contaminando os animais, né?
Muito interessante, diante do grande problema que é atualmente o plástico convencional, né? Em que a gente tem entupimento aí das redes de esgoto, acúmulo nos lixões, acúmulo nos rios, acúmulo nos oceanos, a ingestão, por exemplo, a gente está falando de animais marinhos, mas se você larga um plástico, às vezes ele está sujo de alguma coisa que dê cheiro, sujo principalmente de sal, um saco de adubo, por exemplo, e uma vaca comer um saco desse, ela vai, possivelmente vai morrer porque vai obstruir o estômago dessa vaca, ela pode morrer, né? Ocorre muito acidentes com plástico. Vamos falar agora com foco aqui no programa, que é a questão rural. Além dessa solução ambiental, etc., acaba gerando também uma possibilidade a mais para o produtor desses materiais. Por exemplo, o produtor de maracujá ou o produtor de pimentão, dos quais é feita essa embalagem, é isso?
Sim, isso gera uma oportunidade para os agricultores, porque a comercialização de alguns frutos e hortaliças, muitas vezes, elas estão, assim, com uma cara mais feinha, vamos dizer assim, que o consumidor não gostaria de comprar. E às vezes são descartados por falta de padrão de mercado. E tem aspecto nutricional, a hortaliça está boa para alimentação. Então, com isso, a gente pode aproveitar esses alimentos que seriam desperdiçados, transformá-los num filme comestível e abrir um mercado para esse tipo de alimento, gerando renda para o agricultor, para uma cooperativa. Enfim, essa é uma outra alternativa que existe.
Você citou que a pesquisa começou lá em 2006, não é isso?
Sim, 2006. Exato.
Ou seja, um longo caminho.
Um grupo liderado pelo Dr. Luiz Matoso, e tem uma série de estudos que vem sendo realizados em parceria com várias universidades e também a Embrapa aqui no Brasil, né?
Nesse momento, em que fase se encontra a pesquisa?
Nesse momento, a gente já está com uma produção piloto disso nos laboratórios, ou seja, a gente já venceu aquela etapa de coisas mais pequenas e laboratoriais, já aumentamos para uma escala piloto de laboratório. E com isso a gente está procurando empresas parceiras para que a gente possa transferir essa tecnologia. Então, nesse momento, a gente está trabalhando, buscando parcerias que terminem essa fase final de pesquisa e também levar o produto no mercado com indústrias alimentícias, com a área de confeitos, com a parte de agricultores. Enfim, esse é o nosso momento atual.
Além dessa embalagem já poder vir com o tempero de uma carne, há a possibilidade também de sabor morango, maracujá, mamão, pimentão. São sabores que podem ser adicionados a essa embalagem, né?
Com certeza. Nós já testamos inúmeros frutos e hortaliças, e todos eles a gente consegue fazer um filme. Por exemplo, a gente tem filmes de tomate. Então, em vez de você estar abrindo um molho de tomate para temperar alguma coisa, você pode fazer um rolinho com um filme sabor tomate, corta um pedaço desse filme e coloca numa pizza, coloca numa lasanha, enfim, ou faz um molho com esse material.
Você já falou que é importante que ele fique livre de umidade, né, para ele não se biodegradar. Mas e outros agentes da natureza, por exemplo, que atacam os alimentos, né? Por isso os alimentos têm que ser conservados em geladeira. Fungos, por exemplo.
Em ambiente com umidade, você proporcionaria assim, o surgimento de fungos e de bactérias. Então, para esse tipo de material, a recomendação é mantê-lo seco, certo? Não precisa nem ser armazenado em geladeira. Mas é como você armazenar qualquer alimento seco, né?
Sim. Ficar seco lá no armário não tem problema.
Não tem problema. Sim. Como arroz, macarrão, feijão, enfim. como todos os alimentos que a gente armazena seco.
Marconcini, muito obrigado pela sua atenção aqui à Rádio Nacional. Parabéns a todos os envolvidos em mais essa pesquisa, em mais esse trabalho, tá bom?
Muito obrigado, Marcelo. E muito sucesso aí para vocês e para todo o pessoal que está ouvindo a gente.
Obrigado. O São Carlos, onde você fala, está a cerca de uns 100 quilômetros de Ribeirão Preto, é isso aí no interior de São Paulo?
Exato. Isso é aqui isso, fica, né, em torno de 100 quilômetros de Ribeirão Preto.
Muito bom. Um abraço, muito obrigado, Marconcini. Bom trabalho.
Opa, um grande abraço. Até mais.